RFI Convida.
Lúcia Miesel.
Multicultural, o adjetivo define a vida e a carreira artística do músico e compositor Jaruíbe Tejera, que está em mais uma turnê pela Europa com a sua música contemporânea. Ele que está acostumado a participar de festivais europeus e latino-americanos. Jaruíbe, seja muito bem-vindo aos estúdios da RFI aqui em Paris.
Bom dia ou boa tarde, né?
Então, você nasceu em Salvador, estudou no Rio Grande do Sul, na minha Porto Alegre, e em Paris depois, vem de uma família que é ligada ao teatro. A gente encontra todas essas influências no seu trabalho?
Eu acho que, naturalmente, uma pessoa carrega consigo a sua travessia, né? Tudo que ela viveu. Então, se encontra assim, algumas eu reivindico, eu diria, né? E eu acho que uma das coisas que eu mais reivindico atualmente é essa ligação que a gente tem no Brasil com a tradição oral, que é uma coisa que se perde um pouco na Europa, existe ainda, né? Mas é muito frágil, assim, comparado a outros países. Então, e essa tradição, essa ideia de tradição oral, esse saber que vai se passar e que vai se transformar no se passar, que essa é a diferença de uma tradição escrita radical, eu diria, essa ideia eu acho que ela atravessa todos os cantos do meu trabalho e vai ser presente também na tradição do teatro, vai ser presente também numa tradição musical nacional do Brasil. E se encontra um pouco agora, está voltando a estar mais presente na música clássica com a ideia de interpretações de épocas, se tentar refazer como, o que é uma certa forma uma tradição oral, porque a gente não tem como saber realmente como é, né?
Então, Você tem uma família conhecida, pelo menos lá na minha terra do sul, sua família é bem conhecida.
Na verdade, eu venho de uma família de pessoas ligadas à arte, né? Meu tio é músico, meu pai é músico, minha mãe é da área de teatro, tem uma tia que é escritora, enfim. Então, a área de arte teve o tempo inteiro, né, na minha... E, inevitavelmente, também é um circuito que vai aumentando. Quando você conhece uma pessoa, ele mesmo conhece 10, e assim vai, né? Então... Eu acho que eu tive essa chance, digamos assim, de crescer no meio de um circuito artístico e aprender isso, de certa forma, por uma tradição oral. Né? Aprender com essas pessoas desde pequeno num café, na pausa de ensaio, essas coisas assim. Né?
E como é que surgiu a França no meio disso tudo?
A França tem até muito a ver com o momento político do Brasil, porque, na verdade, a gente saiu do Brasil, eu era criança, né? Eu saí do Brasil com 4 anos e eu voltei para o Brasil aos 8, no fim da ditadura, isso quer dizer assim, com uma situação política não similar ou idêntica, mas que tem um eco com o que está acontecendo hoje em dia, e a minha mãe decidiu sair, respirar, assim, novos ares, por diversas razões, porque minha família também esteve muito implicada na questão, na revolução contra a ditadura. Tem um tio que, né, que estava muito implicado, não só ele, muita gente.
Chegaram a ser exilados aqui, não?
Não foi um exílio forçado. Eu diria que eu acho que depois de viver algumas coisas que a minha família viveu, né, assim, eu tenho esse tio que faleceu, que é morto pela ditadura, que é o Eurico, né, o Ico Lisboa, teve muitas coisas, ela quis, provavelmente compreendo, assim, ela quis respirar um pouco, sair um pouco dessa sensação que era. E a gente voltou para o Brasil no primeiro dia, acabou a ditadura, quer dizer, 88, na abertura, né, 1º de janeiro a gente estava lá. Então, assim, ela sonhava em voltar, e eu vivi esse período, então, com a França criança, acompanhando-a na época, né, assim foi mesmo. E depois isso ficou marcado, porque eu tenho elos que ficaram, né, e aí eu decidi voltar a um outro momento da minha vida, mais para uma questão profissional, e fui ficando, vamos dizer assim, né, assim, tem...
Com certeza, todo brasileiro que vem aqui nunca sabe muito bem quando vai embora, né.
Eu acho que quando a gente sai, a gente não sabe, né? Não tem uma previsão do que é a vida.
Assim, né? E a sua música, ela mistura muitos instrumentos. Queria saber se você tem preferências.
Olha, na verdade, eu toquei muitos instrumentos eu mesmo. Eu não tenho uma formação clássica acadêmica, assim. Eu não fiz uma carreira de músico tradicional. Acho que isso também é uma coisa que o Brasil é enriquecedor. A gente tem menos formalidades em algumas coisas, tem as deformações de não ter condições de continuidade, que é, de novo, a questão política interfere nisso, né? A gente tem muita dificuldade em ter continuidade nos projetos, e isso passa pela educação.
Questão governamental também, né?
A falta total de investimento por parte do governo é em continuidade. O governo anterior até tentou começar a estabelecer, né, dar mais autonomia, eu diria, para cada setor, para que eles mesmos se autogerissem, né? Isso era uma mudança política radical, né? Não é o que está se prevendo, e longe disso, o que está se remostrando um pouco, voltar esses modelos que é um poder centralizado, né? Isso faz com que a gente não tenha essa possibilidade de formação contínua. Por outro lado, a gente tem essa possibilidade de formação descontínua, diria, que é encontrar pessoas o tempo inteiro e se formar assim.
Aquela então, flexibilidade brasileira que também talvez abra um pouco as possibilidades.
A gente enriquece assim, né? Você tem que ver assim, o lado, e que é um lado muito interessante mesmo, que permite... Eu sou, acho que um caso exemplar, eu fiz um pouco de cada, assim, eu fiz música clássica, eu fiz música popular de baile, eu toquei baile anos da minha vida, então tudo isso foi criando um universo que vai dar, eu acho assim, a minha matéria de base, e acho que para muitos músicos da minha geração, essa passagem foi meio obrigada, poucos músicos brasileiros que eu conheço fizeram, de compositores fizeram realmente aquela carreira que a gente vai encontrar em músicos europeus, assim, tocar piano aos 5 anos, aos 15 anos ser concertista e tal. Eles vão formando uma mescla de informações. Então, isso é bem interessante, mas eu insisto, acho que o governo e as representações das setores de artes têm que entender que uma formação contínua é necessária, porque ela também é trampolim, eu diria assim, para muitas pessoas que não têm as chances que eu tive, que era nascer no meio artístico, que era, né, ter contatos, eu diria assim, de berço, contatos no sentido de formação de informações, e que muitas vezes as pessoas não têm que precisar. Aí o governo tem que entrar, é a função dele, né? Representar.
Então... Por isso que dessa forma foi mais fácil para você fazer carreira aqui, mais reconhecimento também, imagino.
É, depois acho que tem coisas particulares, assim. Eu acho que fazer samba na Alemanha não deve ser muito fácil. Uhum. Então, assim, tem coisas que são... Existem mercados de trabalho. Às vezes eu brinco que eu sou como um agente da NASA, né? Porque o meu setor no Brasil é muito carente de investimento. E a gente, infelizmente, ainda tem uma certa caretice, eu diria, com música clássica, que é assim, imaginar a música clássica enquanto uma representação de um grupo social. A gente vai em concerto, tem que estar bem vestido... O que é um erro, mas enorme, mas que eu acho que vem de uma tradição também, aí eu estou supondo que é dessa tradição da imigração dos colonos, né, que era defender.
Claro.
Então aqui isso muda, aqui a música é viva, a gente vai em concerto de música clássica, ninguém pensa nisso.
É verdade.
Isso é a grande diferença.
Queria convidar nossos ouvintes, então, para conhecer um pouco melhor, né, a gente selecionou a faixa Todo Mesclado, vamos ouvir um pouco mais o trabalho de Januíbe Tejera, que esteve aqui nos estúdios da RFI para o RFI Convida.
Rádio França Internacional, a rádio mundial.